Quando os primeiros trailers apresentaram Sorria ao Mundo, já estava claro que se tratava de um filme de horror com jumpscares que abraçaria temas como suicídio e traumas. Porém, a ousadia do diretor Parker Finn em usar transtornos psicológicos e saúde mental como artifício para sua jornada assustadora pode ter sido o principal ato de sabotagem que acaba condenando o filme. Hoje, nós vamos conversar um pouco sobre como é nesse ponto em que Sorria erra, e muito como horror. Então, esmaga o like, se inscreva e vamos nessa. Sorria não é um filme complexo, na verdade ele entrega diversas conveniências desde o início, se propondo a não ser um filme denso mergulhado em analogias e filosofias que cria um thriller psicológico de horror. Ele é simples, apenas isso. E para quem já assistiu Corrente do Mal, do diretor David R. Mitchell, pode soar até como uma sequência. Em Sorria acompanhamos a vida da doutora Rose Cotter, interpretada por Suzy Bacon, que inclusive já mandou muito bem outros projetos como O Nosso Jeito de Ser. Rose é uma terapeuta dedicada que trabalha com diversos e variados pacientes com quadros de doenças mentais e transtornos psicológicos. Em um certo momento, ela recebe uma paciente, Laura, que recém presenciou um suicídio e está traumatizada. Até aí, temos um beabá. Mas o lance é que o trauma da paciente não é simplesmente pela cena de horror que ela presenciou, mas por ela dizer que há algo sobrenatural a perseguindo, e isso é algo também nocivo. Durante a breve conversa entre a paciente e Rose, temos um diálogo de questionamentos em relação à sanidade mental da garota. Além de argumentos sobre tudo que ela está sentindo e supostamente vendo, são reflexos do trauma que ela teve. Esse ponto é uma primeira pincelada no que Sorria erra e continua errando por todo o filme. No meio da conversa, a paciente tem o que parece ser um colapso, seguido de um momento de silêncio em que ela encara Rose com um sorriso sinistro. E então comete suicídio em frente a Rose. E para variar, a ajuda chega em seguida. Então o filme começa realmente a andar. Nos próximos dias, Rose tem visões com a paciente morta, escuta coisas e também vê outras coisas perturbadoras, como uma cena em que ela passa em frente ao quarto de um de seus pacientes e o vê sorrindo de maneira macabra, semelhante à Laura. Ela grita pedindo ajuda e imediatamente os médicos entram no quarto para conter o homem, que na realidade estava apenas dormindo. Sim, são mais alucinações. O filme segue com revelações sobre realmente existir uma entidade sobrenatural que se espalha, se agarrando em testemunhas de suicídios de pessoas em que essa entidade estava agarrada antes. Essa entidade corrompe as pessoas, trazendo horror para suas vidas e perturba psicologicamente com visões e alucinações, além de lapsos da percepção da realidade, não só para elas mesmas, mas com o mundo ao seu redor. E aparentemente existem apenas três opções para se livrar dessa entidade. Mas, antes de falarmos sobre elas, precisamos entender também como o mundo se comporta em relação às pessoas que estão possuídas, vamos dizer assim, pela entidade. Quando Rose começa a mostrar sinais da sua perturbação para as pessoas em sua vida, como seu esposo, irmã, ela é colocada em xeque, e é aqui que o filme começa a forçar a barra. As ações incompreensíveis de Rose são constantemente julgadas como falsas, que ela está tendo efeitos de um trauma e não apenas pelo suicídio que ela presenciou, mas também por um evento passado que envolve sua mãe. Suas atitudes, cada vez mais violentas e imprevisíveis, apenas reforçam que ela está em uma condição de doença mental que precisa de ajuda. Parker Finn faz isso, ele explora a ideia de como existe um tabu em relação a doenças mentais. A reação do mundo com Rose é o mais puro reflexo disso. É a virada do jogo quando ela deixa de ser a pessoa que questiona a sanidade e começa a ser questionada. É o momento em que isso fica ainda mais claro por ela entender plenamente suas faculdades mentais e ainda assim ser uma vítima. Mas o que incomoda nessa construção ao redor do tabu, da aceitação e da importância das doenças mentais, desses traumas, de que eles precisam de atenção, cuidado, tratamento e, acima de tudo, empatia e respeito, acaba sendo esculachado por cenas de desdém que tornam isso uma piada. Eventos em que é difícil acreditar que as pessoas tomariam atitudes como tomaram no filme. Se tivermos um momento de suspensão de descrença, ainda assim é difícil. Quando se trata de traumas e doenças mentais, nós entendemos ser um tema sensível por estarmos em uma sociedade que ainda não sabe exatamente como lidar com isso. Estamos evoluindo, a ciência está aprendendo, mas a ideia de um fardo, de que a convivência com pessoas que sofrem disso é uma tarefa exaustiva e de cuidado de amor, ou algumas vezes é também traumatizante, são substituídas no filme por simples argumentos, por exemplo, ah, você está louca, você perdeu a cabeça, você não sabe o que está fazendo. E, por fim, todo o potencial que poderia ser explorado em Sorria, todo o diálogo que poderia ser posto ao público para ao menos fazer a galera pensar e refletir sobre a importância disso, é simplesmente jogado pelo ralo e substituído por cenas superficiais e jumpscares. Apesar do filme possuir vários pontos interessantes, como trazer doenças e os traumas para mascarar uma criatura sobrenatural e a descrença da sociedade ser o que alimenta essa entidade, a fotografia, que mesmo simples, consegue criar uma bela ambientação com diferentes intensidades que cabem bem com as cenas. Sorria acaba se tornando um filme de horror e de sucesso, ultrapassando lá 100 milhões de dólares em bilheteria e com uma sequência, bom, quase certa, mas que também é um filme perigoso. E agora sim, podemos falar sobre as três formas de fugir da entidade. O suicídio não é apenas uma maneira da entidade avançar para a próxima vítima, mas também, apesar de não ser dito explicitamente no filme, ele surge como uma possibilidade de parar a entidade. Se a vítima se suicidar em isolamento, a entidade possivelmente acabaria presa com ela, pois não teria um espectador pro feito. Enquanto essa ideia parece plausível, ela é uma das mais tenebrosas, se a gente pensar que ela coloca a ideia do suicídio sendo uma válvula de escape para um trauma do personagem. Seria tirar o fardo do jogo e livrar as pessoas, como se o sofrimento da personagem fosse algo que também traz unicamente o sofrimento de quem está ao redor. Temos a segunda, que é ser tomado pela entidade até o seu ato final. O suicídio por força desse ser sobrenatural e sua passagem para outra vítima. Um dos pontos que mais me incomoda com essa proposta, mas ao mesmo tempo é ligeiramente interessante, é como o trauma pode se propagar não como uma doença, mas pela fragilidade que temos ao encarar determinados eventos. Nesse caso, o suicídio assistido poderia traumatizar o espectador, gerando um trauma igual ou mais nocivo e criando uma série de eventos desastrosos. Por fim, a ideia mais deturpada de Sorria está no isolamento. Quando a sacada da Rose é se isolar para confrontar a entidade, ela cria uma perspectiva perigosa de que o trauma pode ser superado sozinho. De que talvez até deva. Não estamos falando aqui sobre a relevância de uma interpretação. Veja, na publicidade tem uma espécie de lema que diz: uma mensagem não deve, de forma alguma, carregar ambiguidade. Ela deve ser clara. E é isso que Rose faz quando aborda o isolamento. Ela cria a ideia de que a opressão, a doença ou o trauma, seja por parte da pessoa que sofre ou das pessoas que convivem com ela, é uma opção válida como solução. Isso é extremamente perigoso. Hoje a gente vive em uma sociedade que ainda não sabe mesmo lidar com esses pontos. Já falamos disso, mas é importante frisar nisso que podemos colocar que o maior erro de Sorria é deixar que essas intenções pudessem ser questionadas. Sorria é um filme de horror e ele fala sobre doenças mentais, traumas, descasos sociais, tabu, mas ele erra muito ao não ser claro sobre suas intenções, se concentrando apenas no sensacionalismo, clichês de horror e possivelmente passando uma mensagem, mesmo que subjetiva, um tanto quanto perigosa. Mas e aí, o que você achou do filme? Conta pra mim nos comentários e nos vemos no próximo episódio.